Olá, ouvintes! Começando mais um episódio, tá, de Clinicagem, o seu podcast semanal de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno e depois de muita expectativa, está oficialmente lançado o nosso curso de antibiótico do TAD Clinicagem. As inscrições começaram no dia 25 de junho e vão até o dia 2 de julho. E na aula inaugural, uma aula que a gente entregou em live para todo mundo que estava na expectativa da abertura do carrinho, a gente discutiu sobre quando e como escalonar uma antibiótico-terapia. Essa aula vai estar disponível em vídeo para os assinantes do curso, mas a gente trouxe aqui no feed do seu podcast também para a gente aprender um pouquinho sobre esse assunto. Ficou curioso com o curso? Está interessado? Clica no link da descrição do episódio para saber mais. Olá, pessoal! Começando a nossa aula extra aqui do curso de antibiótico. Uma aula, né, Fred, que a gente vai usar para inaugurar aqui o curso, né?
Isso, Pedro. A gente montou o curso de antibiótico do TDC finalmente e o lançamento é agora.
Exato, Fred. Então, a gente pegou essa aula aqui para a gente poder falar uma dúvida que é muito comum. E essa aula vai ficar disponível para quem comprar o curso, né? Então, vai ficar ali no dentro da plataforma do curso como uma aula extra, que é sobre escalonamento de antibiótico, né?
Cara, essa é uma dúvida que tem em todo local, né? Principalmente UTI, hospital, é uma dúvida muito grande.
Exato. E a gente dividiu essa aula em duas partes principais, que é quando que o paciente está usando antibiótico e eu penso em escalonar e para onde eu vou escalonar.
Beleza.
E a segunda parte é quando eu já penso em começar com antibiótico escalonado de cara.
Acho que a gente só tem que deixar uma ressalva aqui, tá, Pedro? Que a gente não tem grandes documentos que orientam essas estratégias, escalonar ou começar escalonado. Então aqui vai um pouco, a gente vai comentar partes de alguns documentos, comentar algumas estratégias e sugestões, mas não tem nada aqui tão direcionado na literatura, infelizmente.
Um guideline mundial sobre isso, né? Que a gente está revisando aqui.
Não,
né?
Seria fantástico. Guideline de escalonamento.
Beleza, beleza. Então, acho que é bom encarar essa aula como um grande agrupado de dicas e de informações que a gente pode ajudar quem estiver nos ouvindo, né?
Exato.
E aí, a gente, então, vamos começar com aquele paciente que tá usando antibiótico e você não tá melhorando e você vai pensar em escalonar, né?
Pedro, nessa situação onde um paciente tem uma infecção bacteriana e que não está melhorando com antibiótico adequado, eu tenho três cenários principais. O primeiro é, errei o diagnóstico. Então, achei que era uma infecção, mas não era.
Até porque, por mais que o curso nosso seja de antibiótico terapia, o TDC ele é pautado em raciocínio clínico,
exato,
diagnóstico diferencial. Então, às vezes, você está achando que é um quadro de pneumonia, mas na real é uma insuficiência cardíaca descompensada. Ou você está achando que é uma pielonefrite, mas é um cálculo renal. Então, pensar que na real pode não ser infeccioso, pode ser um outro diagnóstico, né?
Isso, então essa é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Será que eu fiz o diagnóstico correto? Segunda coisa, será que... Não, eu fiz o diagnóstico correto, mas ele tem uma complicação associada.
Aqui é tipo pensar que o antibiótico está correto, o diagnóstico está correto, mas o paciente está demorando para melhorar porque existe um foco que não está sendo controlado, por exemplo, né? Então, aqui a situação mais clássica são abscessos. O paciente está com o antibiótico correto, mas é um abscesso pulmonar, por exemplo. E aí vai demorar mais para recuperar ou até precisa fazer algum procedimento para resolver. Abscesso renal também pode fazer uma situação parecida, abscesso cutâneo. Empiema também pode fazer com que a pessoa, mesmo com antibiótico correto, não melhore e continue apresentando febre, continue apresentando piora dos sintomas, né?
Essa situação também me lembra muito as infecções intra-abdominais, de ter um foco fechado ali que não está resolvido, o paciente recebe antibiótico e não melhora.
Exato. Então, primeiro ponto, diagnóstico correto. Segundo ponto, complicação. Se o paciente está com o diagnóstico certo e não tem complicação, Fred, qual que é o terceiro ponto?
Aqui, Pedro, é o que o pessoal quer saber mais, né? Errei meu antibiótico inicial. Como é que eu faço a partir daqui?
Perfeito. Que vai ser o nosso foco hoje aqui, né? A gente vai falar principalmente dessa situação, que é... Então, você fez o diagnóstico correto, não tem complicação, e agora eu preciso melhorar a minha escolha de antibiótico terapia.
Exato.
Que durante todo o curso a gente vai falar sobre escolha de antibiótico terapia, como escolher de maneira correta. E é principalmente nesse contexto, né, Fred, que é sobre terapia empírica.
Exato.
Onde você não sabe qual é o bicho, você tá pegando algumas informações. Nessa infecção, o principal patógeno é esse ou são esses, então eu preciso usar esse antibiótico, né? Então a gente vai falar no curso várias situações diferentes sobre qual momento que você vai escolher qual a situação, a gente vai dar só uma geral aqui, né?
E a situação que a gente tá comentando aqui é de um paciente que tá em tratamento e eu não achei esse micro-organismo, né? Então não cresceu em cultura nenhuma, não cresceu em cultura de escarro, é um paciente que não melhora, e eu não sei o micro-organismo que tá ali.
Até porque, se ele tá com uma infecção urinária, não tá melhorando e cresceu na urocultura, o antibiótico correto, deve ser por ali o caminho, né?
Então, exato.
A gente tá pensando na situação onde eu não sei, eu tô nas cegas e eu preciso fazer algo, né?
Perfeito. Então, acho que aqui a gente pode pensar em duas coisas principais. Ou eu esqueci de cobrir um micro-organismo que já era pra cobrir, ou... aqui tem um micro-organismo resistente que eu tenho que lembrar de cobrir.
A gente falou no nosso módulo inicial, Fred, que existem quatro grupos principais de bactérias que a gente dividiu o nosso curso pensando no como cobrir e quando cobrir sobre decisão de antibiótico.
Isso.
Então a gente falou sobre os atípicos, sobre os anaeróbios, sobre os gram-positivos e os gram-negativos, né? Eu imagino que os primeiros dois, os atípicos e anaeróbios, são esses que você falou sobre esquecer de cobrir, né?
É, acho que eles são sempre a vítima aí da gente esquecer. Então, especialmente os atípicos na pneumonia, e os anaeróbios nas infecções intra-abdominais. Acho que são esses dois grandes cenários em que a gente tem que lembrar dessa cobertura.
Pensando em exemplos, né? O exemplo da pneumonia atípica aqui é aquele paciente que já está com antibiótico terapia para pneumonia com piperacilina, com tazobactam, com meropenem, e esqueceu o macrolídio para cobrir um atípico, né? Sendo que esses antibióticos têm uma cobertura excelente, bem ampla, não cobrem atípicos, né? Então aqui você precisa ter acrescentado em algum momento que eu possa ter infecções graves por essas bactérias.
Especialmente legionela aqui, né, Pedro? Que a gente até comentou no curso.
Perfeito, Fred. E eu acho que a anaeróbia é principalmente lembrar quais antibióticos cobre, quais antibióticos não cobre. Vai ter uma aula específica sobre a anaeróbia para a gente lembrar disso. Mas e na situação onde eu estou pensando em cobrir uma infecção por gram-positivo e o paciente não está melhorando?
Nos gram-positivos, Pedro, acho que o grande problema são os cocos gram-positivos, especialmente dois aqui. Staphylococcus aureus, que pode ser resistente aos beta-lactâmicos, é o famoso MRSA, e o enterococo, que já é difícil de tratar, tem vários antibióticos que acabam não pegando ele, então acho que são as duas coisas que a gente tem que pensar quando a gente está falando de infecções por cocos gram-positivos.
Então beleza, se eu estou pensando em infecções causadas por cocos gram-positivos aqui, por exemplo, infecção de pele, que não está melhorando, uma pergunta que eu preciso fazer é, estou cobrindo MRSA ou não, né?
Exato.
E aí que a cobertura principal vai ser com vancomicina, certo?
Isso, acho que esse é o primeiro passo de escalonamento numa infecção por cocos gram-positivos. Estou cobrindo MRSA ou não? O segundo passo, e aqui principalmente para infecções de pele, é: será que eu devo cobrir um gram-negativo que eu não cobri no começo? Porque como a gente comentou no primeiro módulo, as infecções de pele são quase exclusivamente causadas por cocos gram-positivos, streptococcus staphylo. Mas em alguns cenários especiais, pode ter infecção por gram negativo. Então, esse seria um segundo passo aqui. Cobrir MRSA o primeiro, cobrir bacilos gram negativo seria o segundo.
Fechou. Saiu do nosso cenário de conforto, que a gente estava achando que era só cocos gram positivos, talvez não esteja melhorando, porque eu estou, talvez, diante de uma situação atípica, né?
Exato.
E quando a gente está falando sobre os gram negativos aqui, Fred, para completar os quatro grupos?
Pedro, o grande problema aqui dentro dos gram negativos são os bacilos gram negativos. E acho que a gente pode começar aqui falando como é que é a cobertura deles inicial.
E aqui a gente vai estar falando principalmente em infecções urinárias, infecções intra-abdominais e um pouco de infecção pulmonar também aqui, né?
Exato. Aqui a minha cobertura inicial, ela vai ser principalmente por cefalosporina, segunda ou terceira geração, ou até por penicilinas com inibidor de beta-lactamase. Mas acho que o mais comum da gente ver são as cefalosporinas de terceira geração, principalmente ceftrexona.
Famosa, né?
Exato.
Famosa. A rainha da clínica médica. Cobre pele, cobre pulmão, cobre abdômen, cobre urina, cobre meninge, né? Não corrige para função renal, pouco efeito adverso. É mágica ela,
fantástico,
né?
Fantástico. E acho que esse seria o primeiro andar.
Tá, então a gente vai falar dos próximos andares. O que está no próximo andar caso o paciente não esteja melhorando com a ceftraxone, por exemplo?
Exato. Segundo andar, a gente tem piperacilina com tazobactam e cefepime. O que a gente ganha aqui? Cobertura para pseudomonas e algumas resistências que as cefalosporinas não conseguiram cobrir.
Fechou, faz sentido. E se o paciente já estiver nesse andar e também não está melhorando, eu quero ir a mais, Fred. Terceiro andar.
Terceiro andar aqui é carbapenem. E aí aqui principalmente meropenem e imipenem. A gente não coloca ertapenem aqui, porque o ertapenem não cobre pseudomonas. Então, a gente está deixando mais para meropenem.
Beleza. E aqui eu vou ter uma cobertura ainda melhor para os ISBLs, né?
Exato.
E o que, que vai estar além? Aí
aqui é loucura. Aqui já vai começar a loucura.
Já estamos chegando em prédios que precisam de elevador já quase. Tá?
Quarto andar está complicado.
E aí, o que, que eu estou pensando depois disso?
O quarto andar é um andar que a gente vai com cuidado. Por quê? Nos outros, a gente pode considerar fazer isso empiricamente, mas cobrir uma bactéria que é resistente à carbapenêmica empiricamente, aqui são situações muito específicas. Então, é uma coisa que a gente não ressaltou até agora, qualquer momento em que eu vou escalonar antibiótico, eu tenho que solicitar culturas novamente para tentar identificar o bicho.
É, para tentar sair dessa cegueira, né? Que você tá só chutando antibiótico, jogando para cima. Então, sempre é bom frisar isso. O momento que você escalou no antibiótico, o paciente está piorando, não está bem, é o momento de você tentar coletar culturas para ver se agora eu finalmente consigo sair da terapia empírica cega e ir para uma terapia direcionada, né?
Exato. E nos gram-negativos, como tem esses vários andares, a importância é muito grande de eu saber epidemiologia local, especialmente epidemiologia do meu hospital. Então, aqui é importante entrar em contato com o SIH, com a equipe de infecto. Será que é muito comum no meu hospital ter essa bactéria? Não, aqui quase não tem, então talvez não valha a pena entrar. Então, fazer cobertura direta para resistente a carbapenêmico é algo bem detalhado, bem específico.
Fechou, Fred, mas a gente reservou esse momento aqui da aula agora para falar sobre situações, sobre micro-organismos que, às vezes, o paciente está usando carbapenêmico, está usando meropenem, e mesmo assim ele não melhora e existem alguns micro-organismos que não vai ser a resposta por aí. E eu nem estou falando das enterobactérias produtoras de carbapenemase, por exemplo, a KPC. São micro-organismos que não é carbapenêmica a resposta, é um antibiótico mais simples que isso.
É, aqui a gente está falando de situações muito específicas, geralmente infecções em pacientes em UTI, infecções hospitalares, tá?
Por exemplo, quais, Fred?
Pedro, dos lados dos gram-negativos, eu queria focar numa principalmente, que é a estenotrofomonas.
Tá.
Então, aqui é uma bactéria, é um bacilo gram-negativo não fermentador, que tem muita resistência e que o tratamento ideal aqui é sulfametoxazol trimetoprima ou quinolona, que são antibióticos que às vezes eu não pensaria em usar no escalonamento, né?
Sim, o paciente está utilizando carbapenêmico e você lembrar de... tá faltando uma sulfametoxazol, tá faltando uma quinolona, não é um pensamento normal, né?
Exato, mas em pacientes muito graves, especialmente pacientes imunossuprimidos, aqui infecção de corrente sanguínea ou infecção pulmonar, a estenotrofomonas pode ser a causa. Então isso é um pensamento no meio do caminho. Putz, não tá melhorando com nada, será que pode ser estenotrofomonas? Então vira e mexe aí por aí uma leva entrando num esquema de escalonamento.
Eu acho que é importante frisar aqui que essas infecções elas falam muito sobre quem é o paciente, né, Fred? São pacientes que estão em UTI, com múltiplas invasões, pacientes graves, né? Geralmente ele não é infecções que ocorrem em pacientes que vêm da comunidade, né?
Exatamente.
Tá, do bacilo gram-negativo tem esse destaque e dos cocos gram-positivos?
Aqui a gente tem o enterococo, Pedro. Especificamente o enterococo resistente à vancomicina ou VRE. Aqui a gente, então, geralmente no escalonamento que a gente comentou de cocos gram-positivos, seria ir direto para a vancomicina pensando em cobrir MRSA. Mas se for um VRE, aí eu vou ter que ir mais para frente. E aí é que eu posso usar ou linezolida ou daptomicina. Então, especialmente infecção de corrente sanguínea, isso pode ser um problema.
Beleza, Fred. Mas tem uma situação aqui que não é nem bacilo gram-negativo e nem cocos gram-positivos, que precisa também ser pensado quando eu estou escalonando antibiótico terapia, que são os fungos, né?
Não, aqui eu não errei nem a bactéria, né?
A gente está errando o reino aqui, né? Exato. A gente não é nem o filo, nem a classe, nem a ordem, é o reino que a gente está errando.
Isso, acho que candidemia a gente tem que pensar como diferencial em pacientes que não têm alguma infecção e não melhoram, mas acho que não vale aqui a gente ficar detalhando de quando escalonar para fungo, só pensar que isso tem que estar na nossa cabeça.
Fechou, acho que é isso, né? O paciente está galopando de andar, começa em algum momento a pensar assim, peraí, será que é bactéria mesmo? Será que não pode ser fungo? Será que eu preciso coletar alguma cultura diferente? Acho que é importante só ter esse alerta aqui, né?
Exato, Pedro. Acho que agora a gente pode caminhar para a segunda parte, onde a gente vai falar sobre quem que, quando chega no PS, eu já começo de cara com um escalonado de cara.
Beleza, então você nem deu tempo de ver se ele vai responder uma terapia mais basal, já começa com antibiótico de amplo espectro aqui, né?
Isso.
Acho que aqui é importante a gente frisar assim que existem três pontos principais aqui na hora de tomar essa decisão.
Beleza.
Primeiro, a gravidade do quadro. Segundo, fatores de epidemiologia local. E terceiro, fatores de risco específicos do paciente.
Tá. Então, primeiro, a gravidade do caso. Como que isso me direciona se eu começo escalonado ou não?
Aqui, Fred, a ideia é que quanto mais grave está o paciente, menor é a minha margem de errar com ele, né?
Sim.
Então você pensa já cobrir talvez infecções mais resistentes, até mesmo pseudomonas, você pode já pensar em começar com antibiótico de amplo espectro. O Survive Sepsis, ele até menciona que você pode tomar essa decisão se você estiver receoso por alguma coisa, contanto que, acho que é importante frisar aqui quando a gente está falando sobre a gravidade do quadro, que se o paciente em 48 horas apresentar a melhora do quadro e as culturas que você coletou inicialmente vieram negativas, você pode começar a ficar, você tem o compromisso de descalonar esse antibiótico, voltar para um antibiótico de espectro menor.
Esse destaque é importante, Pedro. Então, só ressaltando, a pessoa que escalonou no começo, ela tem que se comprometer a descalonar com a evolução do quadro.
Exato. Acho que é mais sobre o que o médico do dia seguinte vai conseguir fazer do que o médico que estava diante do paciente grave e na dúvida se precisaria começar a entrar com amplo espectro ou não, tá? Então, acho que esse é um ponto inicial.
Beleza.
O segundo fator que você precisa considerar aqui é fatores de epidemiologia local. E aqui a gente até vai falar exemplos que a gente até usava e parou de usar. E talvez a gente comece a encarar como cada vez mais escalonar, né?
Tipo o quê?
Por exemplo, a gente utilizava antes quinolonas para as infecções urinárias. Hoje a gente não utiliza mais. E aí, muitas vezes, na pielonefrite, a gente tem que optar já por antibióticos intravenosos, como ceftriaxone.
Isso a gente comenta bem na aula de infecção urinária do curso, né?
Exato. Outra coisa é que a gente tem recomendação de que se infecções intraabdominais, a Escherichia coli já tem uma resistência acima de 10% do antibiótico que você considera basal, que aqui pode ser a ceftriaxona, se tiver acima de 10% de resistência, você já tem que começar a pensar em trocar, em mudar o antibiótico, ir para outro talvez já e já começar a escalonado nesse cenário. Aí, então vai mudar dependendo do local que você estiver trabalhando.
Acho legal, Pedro, falar aqui onde que eu encontro esses dados, né? Então existe os dados do seu próprio hospital, existem dados regionais e às vezes a gente até dados nacionais de grandes estudos. A gente até comenta na nossa aula de pneumonia, de meningite, que a gente tem dados dessas infecções, mas das outras talvez nem tanto. Então, acho que o ideal é ficar de olho nos dois, tanto no seu hospital ou hospitais próximos e nos dados nacionais.
Observar tendências, né, que estão acontecendo. Beleza, então, primeiro ponto, gravidade. Segundo ponto, epidemiologia local. Terceiro ponto, são fatores de riscos intrínsecos ao paciente. Aqui tem um que é muito importante, que é o paciente imunossuprimido.
Sempre, né? Esse sempre é diferente. Né?
Esse aqui você vai precisar já pensar em cobrir MRSA, então já pode já começar com vancomicina. Esse você vai pensar em cobrir pseudomonas, então já vai começar com antibiótico além da ceftriaxona. Então, esses são pacientes que, novamente, a minha margem de erro é muito pequena. Mesmo que eles estejam não graves no momento, mas eles podem ficar graves de maneira muito rápida. Então, aqui, a minha margem de erro reduz e eu preciso já começar já escalonado.
Beleza.
Raciocínio, por exemplo, da neutropenia febril, que mesmo sendo uma pneumonia, eu já começo com piperacilina tazobactam ou cefepime, né?
Acho que isso é mais forte, Pedro, para as imunossupressões mais graves, né?
Isso.
Leucemia, transplante, HIV grave. Agora, as imunossupressões relativamente mais leves, diabetes, etc., aí isso é um pouco mais discutível.
Isso, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? E outra coisa que é importante falar de fatores de riscos pessoais são pacientes que já foram colonizados por bactéria multirresistente, né?
Então, acho que esse é o mais capcioso, né?
Então você vê se o paciente teve internação recente e se nessa internação cresceu alguma bactéria específica, você vai precisar pensar em cobrir, tá? Enterobactérias, principalmente nos últimos 3 meses, pseudomonas aqui, geralmente é 1 ano, que a gente vai considerar como um tempo importante para você ainda lembrar de cobrir.
Tá, então, imunossupressão, ok. Colonização, é bom eu ir atrás, né, desses dados também para ver para o meu paciente. Agora, eu tenho 2 outros fatores que eu acho que eles são mais polêmicos, que é uso de antibiótico recente e internação recente.
A questão aqui, Fred, é o seguinte. Esses pacientes que tiveram internação recente em ambiente hospitalar, principalmente UTI, e pacientes que usaram antibiótico, principalmente que de amplo espectro aqui, é recente também, esses pacientes, eles têm um risco maior de ter infecções com germes mais resistentes.
Beleza.
Mas não necessariamente a gente tem recomendação para já começar de cara a cobrir eles. Acho que um ponto aqui é entender a nossa primeira pergunta sobre a gravidade do quadro. O paciente está grave ou não está? Acho que um exemplo que a gente consegue ilustrar aqui é o guideline de pneumonia americano, que é de 2019, que ele fala essa seguinte frase. Se o paciente teve hospitalização recente e está grave, você pode começar a cobrir empírico.
Beleza.
Mas se ele teve hospitalização recente e não está grave, aí não está em ambiente de UTI, necessitando de cada vez mais suporte, esse paciente você pode começar com a sua terapia padrão, e culturar esse paciente, ir atrás para ver se vai crescer algum germe multirresistente. Então você ir com mais afinco atrás, se esse paciente devia estar sendo coberto ou não, mas como ele não está grave, eu posso esperar um pouquinho mais.
Beleza, e se ele tiver, e se ele não melhorar, ele vai entrar naquela discussão que a gente fez agora há pouco, se eu achar algum micro-organismo, eu já vou direto nele.
Exato. E se ele ficar grave nesse período, está internado e ficou grávida e está começando a piorar por algum motivo, aí eu vou entrar no, nos andares que a gente mencionou, né?
Perfeito. Então esses dois, acho que eles são mais um adjuvante ao restante do quadro clínico, né? Eles não são tão sim ou não, eles estão ali pra, ajudando a gente a entender o paciente.
E manter um alerta, né? Talvez esse antibiótico aqui eu possa começar padrão porque ele está bem, mas qualquer sinal eu posso começar a escalonar.
Perfeito.
Com isso, eu acho que a gente encerra a nossa, nossa aula extra, aula bônus, aula de introdução, aula de inauguração, o que quiser a gente chamar, e mandar para o pessoal agora começar a assistir o curso mesmo, né?
Bora!
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.